Senhor presidente, eu subo essa tribuna para falar hoje sobre a polêmica das medidas provisórias, sobre o nosso trabalho também na comissão, na subcomissão permanente da pessoa com deficiência. Mas antes eu queria fazer um comentário sobre a intervenção feita há pouco da nossa grande senadora do Paraná, do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, que falava aqui sobre a inflação. Porque a gente vê hoje que, com a inflação de abril divulgada pelo IBGE de 7,7%, começa a haver uma espécie de carnaval. Ou seja, o acumulado nos últimos 12 meses ultrapassa o centro da meta. Vai para 6... O centro da meta, não, ultrapassa o teto da meta. Foi para 6,51. E começa um discurso de desequilíbrio inflacionário, e isso nos preocupa. Porque, como bem falou a senadora Gleisi Hoffmann, 6,51 é o acumulado nos últimos 12 meses. Só que o governo tomou várias medidas. Em dezembro, medidas macroprudenciais, aumentou o compulsório dos bancos, diminuiu os prazos de financiamento, crédito, aumentou a taxa de juros Selic. E os dados que nós temos, e nós sabemos, que a inflação começa a cair com força em maio e, a partir de junho, vai estar entre 0,35 e 0,40. Ou seja, as ações que o governo tomou estão fazendo efeito e vão fazer efeito cada vez com mais força. Eu trago dados, inclusive, aqui da Carta Maior hoje, dados da Febraban de quarta-feira passada, que divulgou pesquisa que aponta arrefecimento do crédito como resultado da ação do governo. Em outras palavras, caiu o número de empréstimos porque o governo tirou o dinheiro da praça. E menos crédito significa vendas menores e espaço reduzido para aumento dos preços. No mesmo dia, a Confederação Nacional do Comércio informava que os lojistas estavam um pouco mais desanimados com as perspectivas de vendas. Enquanto o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Econômicas, DIEESE, dizia que o custo de vida da cidade de São Paulo subiria em abril menos do que em março. O mesmo DIEESE tinha divulgado um dia antes que, em abril, o preço da cesta básica caíra em 14 de 17 capitais do país. Números da equipe econômica que chegaram à presidenta já tinham mostrado que o primeiro trimestre, o preço da cesta básica, inclusive, recuara. Outros dados conhecidos nos últimos dias que sustentam o otimismo do governo são a queda de um tipo de índice de inflação que o IBGE tem apenas para o empresariado. A previsão da Associação Comercial de São Paulo de que as vendas nos dias das mães vão crescer um pouco menos e uma estimativa idêntica da Associação das Montadoras, Anfaveia, para o comércio de carros em 2011. Então, veja, nós estamos com convicção de que as medidas tomadas pelo governo foram acertadas e no tom certo. Alguns queriam que o governo tivesse, no primeiro momento, dado uma pancada na taxa Selic, colocado a taxa Selic lá em cima. Isso significaria derrubar a economia, matar a galinha dos ovos de ouro, que é o nosso grande mercado interno. Significaria mais desemprego, uma desaceleração violenta da economia. Eu acho que o governo conseguiu ter uma política que alguns estão chamando de gradualismo, de paciência, de serenidade. Agora, eu chamo a atenção porque a senadora Gleisi Hoffmann falou. No ano passado, a inflação no mês de junho, julho e agosto foram zero. Nós vamos colocar a inflação entre 0,35 e 0,40. Um patamar que, se olharmos para frente, é o patamar do centro da meta de 4,5%. Só que a inflação de junho, julho e agosto no ano passado foi zero. Então, nós sabemos que até o final de agosto essa inflação pode chegar a 7%. Aí é onde entra a queda de braço com o mercado. Infelizmente, tem um outro jogo de quem está apostando em taxas de juros mais altas, que ganham com isso. E eu acho que o nosso papel aqui como senador, com responsabilidade com esse país, é de mostrar ao povo brasileiro que as medidas do governo estão corretas, que o governo tu fez o que tinha que ser feito sem derrubar a economia brasileira. E temos que acabar um pouco com essa histeria a partir desses meses olhando para frente, porque eu sei que o movimento de alguns tem um objetivo claro, que é aumentar a taxa de juros e aumentar seus rendimentos, sua lucratividade. Então, nós, na próxima semana, vamos fazer algumas ações na Comissão de Assuntos Econômicos, conversava com a senadora Gleisi, para trazer aqui, novamente, nessa casa, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, para mostrar isso. Nós temos que passar tranquilidade ao povo brasileiro em relação à discussão sobre a inflação. O pior já passou e o governo tomou as medidas que tinham que tomar. Mas, presidente Mazzarildo, eu venho a essa tribuna hoje falar sobre medidas provisórias. Ontem a oposição teve na Ordem dos Advogados do Brasil, a oposição se retirou, e é um ato legítimo da oposição desse plenário. Parece que as medidas provisórias foram criadas agora pelo governo da presidenta Dilma Rousseff. É importante até dizer que a presidenta Dilma apresentou apenas 8 medidas provisórias, a um ritmo muito menor do que o governo Fernando Henrique Cardoso e do que o governo do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, vamos contextualizar essa discussão das medidas provisórias aqui nesse plenário. Como surgiu essa PEC do presidente Sarney, que se transformou agora no relatório do senador Aécio Neves na Comissão de Constituição e Justiça? Surgiu porque o plenário dessa casa, senadores da base governista, principalmente, subiram à tribuna e disseram: não aceitamos o papel que estão querendo impor ao Senado Federal. As medidas provisórias estavam chegando aqui no último dia. O Senado, em um dia só, tinha que aprovar. Se emendasse aquela medida provisória, a medida provisória perderia prazo. A Câmara está segurando excessivamente, nas suas discussões internas, a medida provisória. O prazo é de 120 dias nas suas duas casas e joga aqui no final. Então, senadores da base governista, me lembro do senador Walter Pinheiro, me lembro de várias questões de ordem colocadas nesse plenário. E o que aconteceu daí? O presidente Sarney, refletindo o desejo de toda a casa, apresenta uma PEC estabelecendo prazos de tramitação da medida provisória na Câmara e no Senado Federal. 55 dias na Câmara. Se a Câmara não votar, a medida vem diretamente para o Senado, e nós temos 55 dias. E depois voltaria para os 10 dias finais na Câmara dos Deputados. É importante dizer que essa é uma luta política de todo o Senado. Nós sabemos que, se aprovada a PEC do presidente Sarney, nós vamos ter muitas dificuldades, porque não vai ser fácil a Câmara dos Deputados abrir mão de uma situação que é confortável para ela. Então, o movimento que estava existindo aqui nesse Senado Federal era um movimento de fortalecimento dessa casa. O que eu acho? A PEC do presidente Sarney chegar no Senado Federal e o senador Aécio Neves relatá-la, ele desconsidera esse movimento de fortalecimento da casa, essa tensão entre Senado e Câmara, e muda o objeto para a tensão entre oposição e governo. Eu acho extremamente legítimo as posições defendidas pelo senador Aécio Neves, mas utilizado uma PEC do presidente Sarney, que veio a falar o que todos os senadores dessa casa defendiam, que era uma postura diferente do Senado Federal, eu acho que, ao transformar completamente a PEC do presidente Sarney, estamos destruindo um instrumento de unificar essa casa, o Senado Federal, de sair do debate de situação e oposição e entrar no debate do fortalecimento do Senado Federal. O que faz o substitutivo, o relatório do senador Aécio Neves? Ele diz que a medida provisória não terá mais efetividade imediata, não passará a ter efetividade na data da sua publicação. Ela terá que ser aprovada por uma comissão permanente. Só a partir dali ela poderá ter efeitos. Vamos falar sério, senhor presidente. Não há governabilidade dessa forma. O senador José Pimentel, no seu substitutivo, ele inclusive cita o caso do Plano Real. O Plano Real houve uma intervenção concreta nos fundamentos da economia. Como apresentar o Plano Real e o Plano Real não ter efetividade imediata? Ficar para uma discussão numa comissão permanente? Você perde aquilo que é mais forte na medida provisória. Não se governa esse país também sem medidas provisórias. Nós temos que combater os excessos, fortalecer o parlamento, mas não se governa esse país. E nós temos que reconhecer que nesses últimos anos, em especial nos últimos 16 anos, eu reconheço os avanços do governo Fernando Henrique Cardoso e no governo do presidente Lula, a medida provisória foi um instrumento importante. Seria melhor o senador Aécio Neves proibir o uso de medidas provisórias do que estirar sua efetividade imediata. Fala também no relatório do senador Aécio Neves a proibição de pôr medidas provisórias, o governo criar cargos, ministérios, secretarias. Essa é outra medida. Eu quero lá na CCJ, na próxima semana, olhar para o senador Aécio Neves e dizer: senador Aécio Neves, se Vossa Excelência virar presidente da República um dia e quiser montar o seu governo, na sua cara, no seu formato, se for para o projeto de lei, o senhor só vai conseguir montar esse seu governo depois de 8 meses de assumir a presidência da República. E em Minas Gerais não acontece isso, porque em Minas Gerais é permitido fazer essa criação de cargos por decreto, que a lei delegada dá, e eu não acho errado. Então, querer que o governo federal consiga criar suas estruturas por meio de projetos de lei, a gente sabe que os projetos de lei aqui na Câmara e no Senado tramitam de forma muito lenta, infelizmente. Então, qual é o apelo? Eu estou subindo essa tribuna para quê? Eu acho que nós não podemos perder a chance de unificar uma posição aqui entre todos os senadores, senadores da oposição e senadores da situação. Qual é o meu apelo? É que a gente tome como base o projeto do presidente Sarney e avance, coloque outros temas. Nós estamos abertos a discutir sugestões com a oposição. O que a gente não pode é matar esse processo que está surgindo aqui nessa casa, que é de fortalecimento desse parlamento. Eu sou senador da base governista com muito orgulho, sou senador do Partido dos Trabalhadores, mas quero um Senado forte. Não vou aceitar de forma nenhuma ficar votando medidas provisórias no último dia aqui nesse plenário, sem debate, sem discussões. Ninguém concorda com o que houve na última medida provisória Frankenstein, que coloca 8 temas completamente diferentes. Então vamos sentar todos os senadores na próxima reunião da CCJ, nas articulações a partir de hoje, e propor um projeto que seja o projeto do Senado Federal, que saia do simplismo situação e oposição, que fale no fortalecimento desse Senado, porque eu tenho uma convicção: aprovar alguma coisa pela Câmara dos Deputados vai ser muito difícil, e nós, senadores dessa base governista, estamos dispostos a forçar o governo a entrar na negociação, para sentar Câmara e Senado para a conclusão de uma proposta bem mais objetiva. Nós temos, e esse é o sentimento da base do governo, temos força para dizer ao governo: olha, se não houver mudanças nesse rito que existe hoje, nós não vamos votar mais medidas provisórias. Nós queremos sim forçar o governo a fazer a Câmara sentar com esse Senado Federal. Então, o que eu quero dizer, isso é o sentimento que não é só meu. Pelo que eu converso com meus pares dos diversos partidos dessa base do governo, nós queremos mudanças substantivas nessa medida provisória. A oposição está com a bola. Ela tem que decidir se ela quer apenas demarcar campo ou se ela quer, de fato, costurar uma proposta de consenso que unifique todo o Senado Federal. Eu, como senador que faço parte daquela Comissão de Constituição e Justiça, quero me colocar à disposição da oposição nesse sentido. Se existir, a partir do projeto de Sarney, um sentimento de construção de um projeto que traga unidade a essa casa, nós queremos trilhar esse caminho. Senhor presidente, eu queria, para encerrar, falar de um trabalho que tenho feito aqui nessa casa, que tem me dado muita satisfação. É um debate que, infelizmente, não tem muito espaço nos órgãos de comunicação, mas que fala diretamente com muita gente. Aqui nós estamos sempre participando dos debates sobre os rumos da política econômica, sobre os desafios desse país, mas eu confesso a Vossa Excelência que algo que fala muito ao meu coração é o que a gente tem feito na subcomissão da pessoa com deficiência. E eu queria falar isso. Você sabe, presidente Mozarildo, que em todo mundo as estatísticas falam que existe 10% de pessoas com deficiência na sua população. Aqui no Brasil, o último IBGE fala 14%. Fala em 24 milhões de pessoas com deficiência. Eu, sinceramente, acho que esses critérios são muito amplos, porque nesses critérios aqui estão incluídos pessoas com deficiência visual leve. Acho que a gente tem que descartar isso. A gente tem que forçar, de fato, nas pessoas com deficiência. Eu tenho conhecido, e Vossa Excelência fez um discurso aqui ainda agora sobre o Dia das Mães, mas o que eu tenho conhecido de mães e de pais, batalhadores, apaixonados pelos seus filhos, que fazem verdadeiros sacrifícios para levar o seu filho numa fisioterapia, numa fonoaudiologia, para tratar da sua criança, do seu jovem, do seu adulto com deficiência. São heróis. Tivemos eventos muito bonitos nessa casa. Tivemos audiência pública sobre o Dia Mundial de Consciência do Autismo. E que guerreiros, que guerreiras nós conhecemos. Tem sido muito gratificante participar desses debates aqui nessa casa. E nós, nesse trabalho da subcomissão permanente da pessoa com deficiência, escolhemos uma outra linha. Nós, no Senado, temos uma discussão aqui sempre que é de legislar, de apresentar leis que resolvam os problemas. Pois bem, senador Mozarildo, nós, na subcomissão, dissemos o seguinte: aqui o centro não é apresentação de leis. Nós estamos transformando aquela subcomissão